Vai lá.
Ô, Vomir, o jogo de ontem, Vomir, de maneira geral, eu achei que a seleção melhorou, sobretudo do ponto de vista técnico. A vontade dos jogadores é a mesma. A vontade não está faltando na seleção, não. Tem que ressaltar isso aí para o povo de Laje. Agora, do ponto de vista técnico e tático, a seleção melhorou. O Pedrinho, inteligentemente...
O comentário é antes da reportagem ou depois? Porque se é para a gente brigar, vamos brigar logo agora. Porque eu entendo que o comentário é depois da reportagem.
Quando você aplaude, está brigando?
Não.
Deixa eu rapaz confiar
no seu pedido. Bote a matéria que fez ontem, depois você tem tanto tempo para você falar.
Eu estou atendendo o pedido do meu amigo Kiko Nunes, né, homem Brito? Você
é a confusão,
né, homem?
É antes.
Homem, fez seu microfone aí, por favor.
É antes?
Não tinha condição de falar.
Agradeço a compreensão e lhe peço desculpa.
Ô, Vomir, tá bom.
Houve um equívoco aí.
Tá bom, então.
Vomir, deixa eu lhe falar uma coisa. Cinco minutos que poderia ser de resenha, você passou brincando.
Vai, eu não. Já me digo.
Mas, rapaz, eu nunca vi tanta maldade em um homem só, viu?
Quero aproveitar o momento e mandar um forte abraço à nossa amiga Denise.
Você repetiu?
Aniversariando.
Tá se redimindo?
Aniversariando hoje. Sei que o momento não era pra agora. Era pra mais cedo, agora quando entrei lá no SAMU. Mas houve um equívoco, como você disse, que viveu um equívoco.
Quando o Kiko lembrou do pedaço de bolo, eu vou mandar lá o meu alô, pra não ficar de fora.
Tá certo.
Tá bom, então eu vou aproveitar sim. Também.
Mas viu? Ontem...
Só um dedo. Mas tem bolo hoje também na casa do Baiano, que Clarinha também tá jogando duro.
Mas pra entrar ali dentro vai ser devagar, vai ser complicado.
Eu vou, sim. Então, eu fui convidado.
Tirar o porto ali, meu amigo.
Não.
Eu não passo ali, não.
Eu não posso passar andando, não?
Ali você não passa, não. Eu não tenho condição de passar ali, não.
Eu não posso passar andando, não, é?
Eu não sei se você passa andando ali.
Ah, sim.
Apertadinho.
Papai, vai ter resenha ou não vai?
Vai. Antes da resenha, eu quero mandar um abraço pra Dona Kil.
Ai, agora virou o programa da Xuxa.
Você começou.
É o programa da Xuxa aqui. Pelo amor de Deus.
Você começou. Aqui ninguém cadê vereador. Você começou a fazer sua média com o povo.
Eu comecei dando vez e voz ao povo.
Não, mas em relação ao jogo de ontem, situação complicada, sobre a questão da arbitragem, desde quando foi lançado o nome desse cidadão? Jogou tudo por água abaixo. Lembra da descarga? Foi puxada ontem. O que é que você viu em relação a esse jogo,
Kiko, o nosso time da Rabeca, o juiz começou a empenar o jogo, juiz caseiro, a bola saiu aqui segundo gol, ele fez vista grossa, e pra onde conta o time, Kiko? Nosso time tava melhor que ele no jogo, deu pra ver, mas o outro juiz caseiro, aí saiu tomando 2-1 daqui de Cachoeira.
Tá, e o Wellington revoltado com o comportamento da seleção, ou seja, do comportamento da arbitragem, Lander? 2-1, mas um comportamento bem diferente contra a seleção de Santo Antônio Jesus.
Sim, foi um comportamento diferente, pô. Você viu aí que se jogou muita bola. Felizmente veio pra aqui, pô. O árbitro prejudicou os 2 gols, praticamente. Eu não vou dizer aí que ele foi roubado, porque até fez pra lá chamar o cara de ladrão, mas ele teve mal intencionado, sim.
Tá, e Lander falando no microfone da rádio Líder FM. A gente também bate um papo também com alguns jogadores da seleção de Cachoeira. Ô Nil, dá chegadinha aqui, Nil. Fala pra gente aqui. Na estreia, nada melhor, né? A inscrição praticamente feita em cima da última hora. Mas um bom jogador como você, vestindo a camisa da seleção de Cachoeira, o resultado é positivo como 2-1.
Com certeza, Cachoeira é sempre Cachoeira, sempre gosta da gente, jogador que sempre joga pelo aqui. Eles correram atrás da minha ficha aí, com certeza, para eu estar aqui perto de casa, que é mais importante, a minha família, e eu gosto de jogar aqui. Eu agradeço tanto por essa partida que a gente fez na estreia e conseguiu os 3 pontos.
O que essa torcida pode esperar dessa equipe?
Que a equipe jovem, cada dia mais vai amadurecendo, então o campeonato começou agora. E o professor George vai ajustar essa equipe aí, que a gente pode até chegar lá longe e fazer o campeão de novo, igual 2014.
Tá aí, Rio falando no microfone da Rádio Líder FM. Segue você, professor Wellington, lá de cima. Tá aqui nosso amigo.
Ok, que quando eu desenvolvi.
Infelizmente,
o velhinho deve estar contundido, né? Mas o meu tá bem.
Fica melhor, porque tá mais falando aqui.
Rapaz, eu vou. Pronto, eu vou aproveitar a palavra de Kiko Nunes e o comentário do Lander. A equipe realmente melhorou do ponto de vista técnico e do ponto de vista pedagógico do jogo, eu gostei muito da seleção de Laje. Eu acho, e aí eu vou manter o que eu falei na semana, que a gente tinha que ir para lá atrás dos três pontos, na pior das hipóteses, um ponto. É, pode falar, Rominho.
Pode dar
beleza.
Aí vai ficar difícil.
Eu tô falando porque o microfone aqui tá aberto.
Beleza. Então, vamos lá. Então, assim, melhorou. Tinha que ir atrás de três pontos. Na pior das hipóteses, um ponto. A derrota não foi um bom resultado. Agora é um resultado, digamos, aceitável. É, a equipe que entrou em campo no jogo de ontem era o que a gente esperava que entrasse em campo no jogo contra o São Antônio Jesus. Mais compactada e que tinha boa saída pela atrás do campo. É, eu gostei muito de três jogadores ontem. O grupo todo foi bem, mas eu gostei muito de três jogadores. Lateral direita, Chita, joga muito, marcou muito e saiu muito pela direita. Foi um sufoco para Cachoeiro lá da seleção de Laje.
Na verdade era a válvula de escape da seleção.
É, realmente. Muito bem pensado pelo Pedrinho, Chita por ali, com a velocidade dele. E eu gostei de dois jogadores no meio. Davi.
Mas estava suspenso na primeira partida.
Não pôde jogar, mas Davi no meio campo.
Um pulmão.
Marca muito, muito duro. Conseguiu travar o Noé, o 10 da equipe de Cachoeira, que jogou muita bola ontem, ainda assim, mas Davi conseguiu travar o Noé. E Caio Caveirão, que além de marcar muito, é um jogador muito inteligente no meio de campo, na saída de bola. Você podia reparar ontem que toda hora que o zagueiro estava com a bola, Caio se apresentava para a saída de bola e conseguia ir à frente e conseguiu fazer o gol. Então eu gostei muito da seleção, Kiko Nunes.
Professor Wellington, a gente fica na expectativa de daqui a pouco bater um papo com o Pedro Alberto em relação ao seu desabafo, em relação ao comportamento da arbitragem. Mas a gente vai dar seguimento com o Mimiço, dando a sua pala em relação ao comportamento da seleção de Cachoeira.
Em relação ao comportamento da equipe, a estreia, ou seja, dentro de casa, tem que ser fator vitória, né, Mimiço?
Com certeza, mais uma vez agradecer a Deus, fruto de um trabalho que a gente começou no dia 7 de julho. Então a competição é longa, a gente vem demonstrando um treinamento, um trabalho perfeito com o professor George, toda a comissão da seleção. Então, diante dessa torcida, procuramos mostrar o nosso melhor, saímos atrás do resultado, diante da seleção também boa, onde tem jogadores bastante experientes, mas o importante é os três pontos, 2-1, e é trabalhar a partir de terça-feira para dar sequência no trabalho nosso.
Quatro pontos na competição, dá se buscar a objetividade, que é chegar à liderança do grupo, né, Hermes?
Com certeza, esse é o nosso objetivo, onde a gente pede a Deus todos os dias para o nosso caminho. Empatamos, estreamos com empate fora de casa, onde a seleção quer chegar, tem que pontuar fora e fazer a parte dentro de casa e sempre buscar um ponto fora de casa. Isso é o mais importante, então a gente tem que ir lá em Santo Antônio de Jesus e buscar mais uma vitória para dar sequência na competição.
O que é que essa torcida representa para você mesmo?
Aquela torcida maravilhosa ali, aquela torcida dos inflamáveis ali, empurra a gente. Então a gente tem que dar essa vitória já primeiramente a Deus, a nossa família e a eles que estão presentes em todos os jogos para nos apoiar.
Tá aí, Mimiço falando no microfone da Rádio Líder FM. Pega aqui a palavra do treinador Pedro Alberto, o que ele viu ali em relação ao comportamento da equipe.
Porque a Cachoeira jogou assim, um excelente futebol, Cachoeira está de parabéns, agora infelizmente a arbitragem ajudou Cachoeira e Cachoeira não precisa de ajuda.
Tá, e Pedro, o que é que você viu com a diferença do jogo do Santo Antônio Jesus contra a seleção de Cachoeira, ou seja, contra a seleção de Cachoeira aqui em Cachoeira? Um comportamento porém diferente, como você mesmo falou no primeiro tempo, seleção de Cachoeira não precisa de ajuda de arbitragem.
Com certeza, a gente está daqui triste hoje, a gente domingo nós erramos, mas hoje a gente deu um show de futebol, a equipe mereceu ganhar o jogo, mas infelizmente a gente teve uma arbitragem horrível, nunca vi uma arbitragem dessa, é uma vergonha isso, a gente tem que resistir a isso, porque a bola saiu, a bola fora, o Bandeira não deu, nos primeiros tempos ele deu 5 minutos de acréscimo para o Cachoeira empatar o jogo, inventou uma falta, Cachoeira empatou o jogo com 5 minutos de acréscimo. No segundo tempo, Cachoeira ganhando o jogo, com 45 ele acabou. Aí a gente analisa o quê? É maldade. Só pode ser maldade, porque uma arbitragem federada, né? Errada dessa maneira.
Lá do CBF.
Justamente, lá do CBF. Errar absurdamente desse jeito. A Caseiro ajudou Cachoeira. Cachoeira não tem nada a ver. Cachoeira fez um excelente jogo, né? Dois times muito bons, certo? Que deu um show de bola. Um espetáculo de futebol. E, infelizmente, a arbitragem foi tendenciosa e acabou prejudicando o Laje.
De que maneira a seleção de Laje pode se comportar diante a equipe de São Miguel das Matas?
Da mesma maneira. E dentro de casa vai ser assim, a gente vai pra cima, né? Nós merecemos ganhar o jogo, todas as duas partidas, merecemos. Lá em Laje teve erros nossos, realmente, mas aqui Cachoeira foi ajudado pela arbitragem e São Miguel pode ter certeza que vai achar um time guerrido, aguerrido, vai pra cima, pra que a gente consiga esses três pontos o mais rápido possível.
Com a volta do Mikael e Davi, fortalecido também, ou seja, o quadro de jogadores, né, Pedro?
Você vê que o time, né, se comportou diferente, porque a gente colocou um time mais inteligente, um time mais qualidade, mais posse de bola, e por isso que a gente teve um volume de jogo muito grande, certo? E não vai ser diferente contra São Miguel. Mas dos meninos que entraram, deram conta do recado, né? Mikael, Ricardinho, entendeu? Eco. Então a gente só tem a parabenizar todos os nossos atletas, foram os guerreiros, deram um show de bola, deram um show de futebol, mas infelizmente a arbitragem nos prejudicou. E domingo a gente vai pra cima de São Miguel, pra cima mesmo, arrebenta a gente ou a gente arrebenta eles.
Tá aí, Pedro Alberto falando no microfone da Rádio Líder FM em relação ao comportamento da seleção, professor Wellington.
Pois é, Kiko Nunes, bem salutar as palavras do Pedrinho, e ele mostrou que assumiu os erros do primeiro jogo, que a gente estava apresentando para a gente mesmo. No meio da semana aí, foi muito bem articulado aí com o professor Nena, com o André Cabeça, o time entrou com outra postura em campo, você, todo mundo que estava no estádio viu. Quem assistiu o primeiro jogo aqui e assistiu o jogo lá em Cachoeira, viu que o time entrou com outra postura em campo. Nos comentários dele, o professor Jânio de Castro falou que lá tinha formado um bloco, uma parede que estava impedindo os avanços da seleção de Cachoeira, que estava sendo obrigada a jogar pelas laterais do campo, sem muito sucesso. Lá estava muito bem nesse sentido aí. Agora, eu acho que a seleção, depois que tomou o gol no final do primeiro tempo, que concordo com o Pedrinho que foi um gol injusto, a plaquinha levantou de 4 minutos, a gente viu, ele deu mais 2, aí deu mais 1, foi em torno de 7 minutos de acréscimo, que não houve necessidade. O segundo tempo foi muito mais catimbado, teve muito menos acréscimo do que o primeiro. Aí lá tomou aquele gol, voltou pro segundo tempo um pouco abalada, e Cachoeira veio a 1000 por hora, veio numa bafa, e numa bafa, infelizmente, pra gente conseguiu chegar ao segundo gol, que também ouço falar que foi irregular, que aquela bola que foi assada na área acabou passando por trás, né, por trás do gol. Bom, mas me deixou, Valmir, contente. Porque analisando o grupo, a gente entende que Cachoeira está com uns 2-3 pés à frente das demais seleções desse grupo que Laje compõe. Então era um resultado até esperado, acredito, pelos planejadores da comissão técnica, essa derrota lá para Cachoeira. E foi um jogo duro, Laje não jogou mal não. Me deixa feliz para os próximos jogos, Laje manter essa postura tática e técnica em campo, e mantendo a vontade, o que a gente pode esperar das próximas partidas, vamos.
No meu modo de ver, rapidinho aqui, um dízimo meu, que não é minha área comentar, mas o resultado lógico seria 1-0 para a Laje.
Sim.
Seria 1-0 para a Laje.
Sem interferir da arbitragem.
Se a arbitragem não interfere nos dois gols de Cachoeira, seria 1-0 para a Laje. Prossiga.
1-0 para a Laje, Vami, seria o que Laje buscou no jogo, porque a seleção buscou se fechar.
A imprensa de Cachoeira entrou em desespero, cá em cima do lado da gente.
Quando Laje fez aquele
gol. Fez aquele bloco.
Sim, porque eles não esperavam uma postura dessa de Laje. A seleção se fechou no famoso 3-5-2. Laje começou com 3 jogadores. O Baiano um pouco mais recuado do que o que jogou no outro jogo, quase um terceiro zagueiro, mas era um volante recuado, então 3. 2 laterais com liberdade para sair as válvulas de escape. Caio Caveirão na frente de zaga centralizado. Davi aberto mais pela direita. Marconi mais pela esquerda. William fazendo a meuca ali e na frente jogando isolado o Rildo. Lá jogou assim. Quando atacava, a gente percebeu que os laterais avançavam um pouco mais. Davi e Marconi também avançavam, fazendo quase 2 meias, um meia direita e um meia esquerda. E o William adiantava um pouco para jogar com o Rito lá na frente. Quando estava defendendo, voltava. Ficava só o William ali, mais ou menos no círculo central, o Rio do isolado, e fazia 2 linhas. Então era o bloco que o professor colocou, era o bloco que Laje fez para segurar o avanço de Cachoeira. Isso ninguém esperava, Cachoeira não esperava. E aí Laje jogou por uma bola, e por uma bola fez o primeiro gol.
É assunto mais para frente, mas essa seleção de Laje hoje é a seleção do futuro de Laje.
Essa é a seleção que vem. Rapaz, conseguiram implantar na seleção de Laje uma visão tática, Romir, que a gente não vê em toda a equipe de interior. A equipe jogou taticamente ontem, respeitando posição. Você olhava o jogador aqui, ele estava aqui, daqui a pouco ele estava no mesmo lugar, naquele mesmo setor do campo, que é o setor dele. Então, assim, implantou do ponto de vista tático uma seleção equilibrada.
Obediente.
É, muito obediente taticamente. O Castelo não esperava o Laje naquela postura. Então, ele jogou por uma bola e por uma bola conseguiu. Depois teve a falta do Marconi, que quase faria o segundo gol. Então foi muito bem a seleção ontem. Agora sim, enfrentou uma seleção que era superior. A torcida, os inflamados, empurrou o time o tempo todo. Teve a pendulação da arbitragem e aí acabou tomando a virada. Mas vontade não faltou. E aí agora sim, a gente espera, e aí eu espero, enquanto lajista, que a seleção mantenha essa postura para os próximos jogos, que aí sim, enfrentando Cachoeira e o revés contra enfrentando São Miguel das Matas e o revés contra São Antônio Jesus, aí a seleção vai entrar com a outra postura e com grande chance de vitória. Não sei se Kiko Nunes concorda comigo.
A postura porém diferente, né, Wellington? A gente percebeu uma postura de jogo, Laje respeitou ao adversário, mas devido a algumas informações que a comissão técnica da seleção de Cachoeira recebeu lá em relação ao seu adversário, que seria a seleção de Laje, foi a seleção de Laje, achava que Laje ia ser desesperado em busca do resultado. Parabenizar primeiro a comissão técnica. Quando erra, estamos aqui para falar também sobre o erro. E quando acerta, feliz. Com a volta do Davi, o meio campo fortaleceu ainda mais. O Marconi teve uma oportunidade de desenvolver o seu futebol. O William não se carregou, se acarretou como se acarretou aqui em Laje. Percebemos ele chamar a responsabilidade. O William só precisa bater no gol. O meio campista não sabe só se vir somente para garçom. Quando você joga de fora de casa, o gente tem que buscar o que você tem de melhor, a sua habilidade, e chutar a bola de fora da área. A gente não vê a seleção de Laje em nenhum momento, os meias, chutar uma bola de fora da área. Driba um, solta outro, tenta fazer o trabalho de garçom, mas quando você faz o trabalho de garçom para o Rildo, perto do Rildo está dois zagueiros. É complicada a situação. Coloca uma bola no ângulo do pilão, eu acho que ele não vai buscar nunca. Uma que a idade já não permite ele fazer várias defesas difíceis. E quando você tem a sua habilidade, tem a sua qualidade, que você é esse jogador diferenciado, que eu percebo cada vez mais você crescendo no seu futebol, muita gente perguntando quem é aquele garoto ali de camisa 10. Você sabe qual é o peso da responsabilidade de você carregar um número desse nas suas costas? Só precisa mesmo pegar a faixa de capitão e sair e editar o jogo, porque ainda um jogador ainda quieto, só precisa somente isso, falar mais, abrir a boca mais e chamar essa responsabilidade para dentro de você. Então, percebemos um meio campo bastante compacto, o nosso, chamando a responsabilidade, fechando com três volantes. Voltou o baiano jogar na sua posição de origem. Às vezes, quando você exige de um volante para ser um volante disfarçado como se fosse um meia, não dá certo, principalmente na idade e no físico que hoje se encontra o nosso volante. Ser o volante de origem do jeito que ele é, que eu vi jogando no Bahia de Feira, que eu vi jogando também do Fluminense, saiu muito bem. É um que estava cogitado para ser um dos melhores jogadores em campo, ou seja, o melhor jogador em campo, estava entre você, o Caio e também o Davi. Três jogadores diferenciados que chamaram a responsabilidade para dentro de vocês. Então, ontem o Caveirão, já com 100% em relação aos gols, faz um gol a cada jogo, cada vez mais,
muito colocando bem
o seu nome na federação, cravando realmente seu nome na federação. Foi oportunista, belíssima cobrança do Marconi.
Bate bem na bola.
Bate muito bem na bola. Aquela bola mesmo que tocou na trave, foi para fora mesmo, o pessoal já estava cantando o gol. Infelizmente a bola bateu na trave, bola na trave, não altera pra cá. Infelizmente lá saiu com resultado negativo. Agora o que me chama mais a atenção, não é indignação não, porque quando a arbitragem, sempre eu falo isso, a gente dita o nome do árbitro, dá a qualidade dele e a cidade de onde ele é. Então o quadro federado, do quadro da CBF, a gente ditou o nome desse cidadão na quinta-feira, aí eu dei aquela risada disfarçada. Quadro da CBF. Então, sabemos da responsabilidade dele. Mas é um árbitro caseiro. Às vezes vocês focam nos jogadores, mas a gente sabe muito bem que ele acompanha o jogo desse cidadão. Lá a gente tem que se precaver. Time de casa, não pulo de Laje para cá, de Conceição da Feira para Cachoeira.
É sim.
É rapidinho. O gol, segundo gol da seleção de Cachoeira, ali foi um escândalo. Ali é uma vergonha. Cabe a diretoria da seleção de Laje pegar esse vídeo e enviar para a CBF para realmente afastar esse camarada, rapaz. Pode ser do quadro de que for, da FIFA, do quadro da CBF, da FBF, ou do quadro caseiro. Aquilo ali foi uma vergonha, foi vexatoriamente. Laje foi garfado. Uma falta que aconteceu, que ele deu no primeiro tempo, no término do primeiro tempo, já tinha terminado 7 minutos de acréscimo. Isso é uma vergonha. Um arretardou já o jogo, que o jogo era para começar 3 horas, começou 3 e 10 da tarde. É feio isso aí. É fechatório. É um campeonato amador, mas o espírito é de profissional. Aí você pega seus planejamentos, seus planos que você fez, e joga tudo por água abaixo. Eu estou com o professor Nena aqui na ponta da linha. Gostaria que de revisar a matéria. Toca alguma coisa aí?
É sim, porque não estava nesse planejamento e vendo aqui agora que eu estou com o Magno aqui.
Eu não sabia que o Magno entrou no ar.
Magno, é com você, Magno. Como é que foi Santo Antônio de Jesus?
Bom dia para você, Brito, para o ouvinte ligado no Chama Rádio Twitter. Forte abraço ao ouvinte de Laje, que precisa naturalmente compreender um pouquinho do que tem acontecido com a sua seleção. E o torcedor, aquele que acompanha de perto e com certeza é o braço direito dessa seleção, Valmir Grito. Então, Laje, mais uma vez, uma vitória em casa, por diversas situações, o São Jesus, São Miguel das Matas, conseguiu também a vitória, e aí dificulta um pouco mais as ações de Laje na classificação desse grupo, viu? O grupo 8 do Inter Municipal 2016, e contra Laje, São Miguel das Matas, contra São Jesus e Cachoeira, estão no páreo, 3 seleções que classificam, se classifica posteriormente como melhor classificada no sistema biônico, né, de biônico, e São Miguel das Matas jogou bem, deu liga, a equipe tem dado liga. Essa a gente sabe da qualidade que São Miguel das Matas estava semana passada jogando contra a Cachoeira na sua estreia. A estreia não só na seleção, mas a estreia do município no Intermunicipal, você sabe muito bem disso, porque você acompanhou também a estreia de Laje no Intermunicipal, a estreia deste município nessa competição, que é a maior competição amadora do país e que, no mundo, afinal de contas, também fora do Brasil, nós não conhecemos e não temos informação de que exista um campeonato maior do que o municipal no futebol amador. Agora, tipo, o Nunes estava comentando, eu ouvia no finalzinho, tipo, o segundo gol também é brincadeira, o primeiro gol da equipe de Cachoeira. O goleiro Rodrigo não tem que nem bater a bola para frente, assim, na cabeça de falta no finalzinho do primeiro tempo, eu estava assistindo as imagens agora, um companheiro de Cachoeira, o Jorge pediu para que todo time fosse para a área no final do primeiro tempo e o Rodrigo rebateu a bola para frente. Esse adversário rebate para o lado, meu amigo. Coloca para a linha de fundo. Então, facilitou, é claro, também as ações da equipe de Cachoeira. Mas, enfim, vocês já conhecem, vocês acompanham de perto, sabem da situação e, é claro, com relação a 7 minutos, eu comecei só no dia 8. 7 minutos de atraso, não é brincadeira, eu nunca vi isso. Vamos falar de São Miguel das Matas? Da atuação de São Miguel das Matas, mais uma vez, Bené mexeu bem na equipe, João Francisco comanda também, mas a porta do gramado tem sido o trabalho do Bené, o Bené que é de cristal, comandou o Botafogo, campeão do passado, Indo Guaizinho entrou no jogo, Dado jogando bem, jogando na lateral direita, jogando também de centroavante, Curijoso não apareceram no jogo. Aliás, se não fosse São Miguel das Matas, Curijoso não estaria em nenhuma seleção intermunicipal esse ano. Posso assegurar, são jogadores excelentes, mas abaixo do nível daquilo que podem oferecer, daquilo que podem render, daquilo que espera o Inter Municipal naturalmente. Vamos torcer para que Jose, principalmente, possa entrar no jogo na próxima partida, já que passou despercebido em São Antônio de Jesus nessa semana, e Cury sentiu mais uma vez a coxa direita, uma lesão sentida por Cury, quando ainda jogava por São Antônio de Jesus, essa lesão ainda no clube, dessa lesão ainda não foi sarada e problemas graves com relação ao jogador Cury. Mas o da seleção de São Miguel das Matas tem bons jogadores. O Lucas, lateral esquerdo, que é de Muritiba, jogou com o Santo Antônio de Jesus também no ano passado. Foi fazer a mesa, assim como aconteceu na semana passada. O Bené mudou o esquema e conseguiu chegar à vitória. Uma vitória convincente por 3-1 e mais uma vez o trabalho do treinador Santo Antônio de Jesus colocado em xeque com relação as famosas panelinhas no futebol. Vocês conhecem também de perto, acompanham o Santo Antônio de Jesus, sabem com propriedade o que estou falando. estou falando do técnico Piega. E aí, quem conhece, eu não preciso de essa coisa. Aí nós ouvimos também os torcedores lá em Santo Antônio de Jesus, as pessoas que acompanham e falaram com relação a essa hiperproteção, que você tem lá também, que a gente está abaixo do nível já entende que jogadores são esses, né? Porque no futebol exige muito mais que isso. Como acontece também em outras seleções, eu espero que não aconteça em São Miguel das Matas. Portanto, São Miguel das Matas venceu em 3-1, com gols de Nino Guaidinho no primeiro tempo, abrindo o placar aos 10 minutos. Logo em seguida, aos 20 minutos, o Barbiguel, que fez também a semana passada em Laje, marcou também aqui em Santo Antônio de Jesus, o gol de Santo Antônio. Jesus, o único gol da partida de Santo Antônio. Só que Thiago, lateral esquerdo, que jogou para o Santo Antônio no passado, não teve muitas oportunidades de integrar aqui com o São Miguel, foi substituir, substituiu o Cury. E na cobrança de falta, o goleirão de Santo Antônio, o Luan aceitou, foi um frangaço, né? A bola foi debaixo das pernas, aquela bola fraquinha, a muita felicidade do jovem goleiro, que passou recentemente pela base do Vitória. E no segundo tempo, o Max, o argentino, né? Conhecido, que é um cão de guarda, mas aquele cão de guarda aplicado, jogando ao lado de Tessi, ao lado de Alain, fazendo uma linha de três homens forte na frente da zaga, mas homens que sabem sair jogando com a bola, que apenas não destroem, não são os feijões da vida, como acontece no Bahia, né? Me refiro ao feijão que apenas dá uma destruir, mas aquele jogador consegue destruir a jogada, destruir não, consegue roubar a bola do adversário e sair com precisão. E no segundo tempo, o Marcos recebeu uma bola belíssima na área adversária, tanto que você da qualidade de jogador. Na área adversária, ele conseguiu dominar, escolheu o canto, colocou no fundo da meta, assinalando o terceiro gol e fechando o caixão do Pano de Jesus, colocando o São Miguel das Matas como o primeiro do grupo nesse Intermunicipal 2016, no mundo de jogo.
Ok, então, tá aí o relato do jogo Santo Antônio de Jesus e a seleção de São Miguel das Matas. Prossiga aqui com o Nunes, para a gente fechar.
Primeiro, parabenizar a seleção de São Miguel das Matas pela vitória. O foco em relação à seleção de Laje, no qual a gente foi pego de surpresa, né, professor? Em relação à questão da arbitragem, percebemos que, infelizmente, queríamos que ele não aparecesse, mas aquele rapazinho de todo de preto apareceu lá, o MIB. O seu Joedes, ele foi o árbitro da partida.
O bom que o Nunes e ouvinte do árbitro na partida é quando a gente só fala o nome dele no início do jogo e no final. Mas aí a gente tem que comentar o nome dele durante toda a partida. Esse jogo de São Miguel das Matas e São Antônio de Jesus não me surpreendeu em momento nenhum. A seleção de São Antônio de Jesus veio com um planejamento para daqui a 2-3 anos, a equipe é muito jovem, não é a equipe que entrou no campeonato para chegar nas cabeças, e aí as outras equipes do grupo tem que se aproveitar disso, e São Miguel já começou a se aproveitar. Então tá de parabéns à seleção de São Miguel das Matas. Bom, durante a semana aí, a gente espera que a seleção foque, a seleção de Laje foque nesse jogo contra São Miguel das Matas, que manter a mesma pegada, a mesma postura, que o Nunes lembrou muito bem, não só pro William, mas pro demais, bater mais de fora da área. É válido treinar isso no meio da semana, porque é uma boa saída para esse jogo de domingo. Fechando minha participação, bom, eu queria convidar os ouvintes para hoje, meu dia, tem um Líder News, tem uma entrevista ao vivo com a professora Lidiane, professora diretora do Educandário. Um forte abraço para todos, o amigo Kiko Nunes.
Amanhã no programa em Foco Geral a gente dá continuidade em relação aos trabalhos que aconteceram ontem no estádio 25 de junho. Forte abraço e até amanhã.
Tá aí, finalizou o programa em Foco Geral por hoje. Lembrando que nesta quinta-feira tem a grande liquidação lá da Araújo Center. Toda a linha de calçados com 50% de desconto. Araújo Center, onde a moda e o estilo se encontram. Vou finalizar o Enfoque Geral por hoje, agradecendo a você pela audiência, pela simpatia. Meio-dia tem o Líder News, recheado de informações, e não tem repetição de manhã, diz o professor Wellington. Não é, professor? Não quer nada repetido, né?
Não. Vai ser um programa, meu amigo, para a gente debater os assuntos de Laje. Líder News vai ser o espaço da comunidade de Laje se expressar e trazer suas críticas, propostas, informações. Parabenizar, que tem que ser parabenizado.
Kiko Nunes na sua costa aí, deu risada, senhor.
Nunes é meu brother, meu amigo. Eu vou dizer que é uma pessoa que soma mais na rádio.
É. Tá bom então, valeu.
Mas, rapaz, eu nunca vi tanta maldade em um homem só, viu?
Doravante, confiante, vamos todos os filhos dessa terra, erguei mais alto nossa bandeira, e amando-a de coração, gritar o nosso amor, grito forte, e com braços fortes abraçar nossos irmãos, gritar o nosso amor com grito.
Bem-vindos ao ZYS685, Rádio Líder. Rádio Líder. 87,9 FM. 24 horas no ar para Laje Região. Localizado no loteamento Santana, Laje, Bahia. Líder. Líder. 87 FM. A sintonia do seu coração.
Líder.